Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo dos 150 capítulos da Bíblia que falam sobre o fim dos tempos no livro de Salmos. Hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre Salmos 45. Esse salmo nos apresenta Jesus como rei guerreiro e como noivo. E assim como o Apocalipse 19 nos mostra o cavaleiro vencendo a batalha e a igreja pronta, a noiva pronta para o casamento, aqui em Salmos 45 a gente vai ver algo muito similar. Então é como se o Salmo 45 fosse o Apocalipse 19 do Antigo Testamento, em que a gente vê a noiva adornada e o cavaleiro vencedor. Tanto esse texto quanto vários outros das Escrituras que falam sobre o cortejo nupcial, sobre a procissão do Senhor, Jesus vem para ser visto por todo olho. Ele não vai ser confundido por outra pessoa ou por outro tipo de evento. Então, em toda a Escritura, a gente vê a procissão da segunda vinda do Senhor como um evento glorioso, que não é secreto, que também tem uma finalidade militar e política de destruir todos os reis da terra. Bom, então vamos lá, deixa eu ler aqui os versos de 1 a 2. O meu coração transborda de belas palavras, ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou dos seus lábios, por isso Deus o abençoou para sempre. Então, logo aqui nos dois primeiros versos, nós temos o coração do Pai transbordando de boas palavras sobre a beleza de Jesus. Esse transbordado coração, né, de belas palavras, ele fala muito do fascínio a respeito da pessoa de Jesus, né, como... Quando a gente conhece muito bem o Senhor, quando a gente se torna apaixonado por Ele, nosso coração transborda de belas palavras a respeito dEle, né? Então, o Salmo parte desse princípio, né? De um coração fascinado por Jesus. Quando o Salmo fala, né, que a minha língua é como a pena de um hábil escritor, isso fala a respeito de algo que é completo, né? Que tem habilidade, que é fluente. Então, ele tinha uma certa intimidade com o Senhor, em que ele tinha habilidade para poder falar sobre ele, né? Nós somos prontos para falar daquilo, né? Nós temos habilidade para falar daquilo que nós conhecemos e temos intimidade. Então, quando ele fala que a língua é como a penábula de um escritor, ele está dizendo que ele estava pronto para expor a beleza de Jesus. Acho que uma mensagem importante que esse salmo deixa para a gente é que não dá para ver o rei sem ver a sua formosura. E aí, avançando no texto, os versos 3 a 5 dizem: cinge a espada no teu flanco, ó herói, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Então, todos esses elogios que nós estamos vendo serem dedicados à pessoa de Jesus está sendo dedicada no contexto de quando ele vem destruir os exércitos do anticristo na campanha do Armagedom. Então, nesse trecho aqui, a gente tem várias coisas, né? Nós temos o Pai encarregando Jesus de cingir a sua espada para destruir os exércitos do anticristo. A gente tem a humanidade e a divindade de Jesus sendo engrandecida. E quando ele fala, né, sobre a majestade cavalgar prosperamente, ele está dizendo que a vitória de Jesus será na escala mais grandiosa que a gente consegue imaginar, né? Ele vai mostrar a sua majestade ao lançar os seus juízos no fim dos tempos, durante a Batalha do Armagedom. E diferente de qualquer outra pessoa que tenha autoridade, Jesus faz tudo por causa da verdade e da justiça. Jesus tem motivações contrárias aos muitos poderosos da terra. Não existe ninguém com as mesmas motivações de Jesus. E quando o texto diz que a tua destra te ensinará proezas, ele está dizendo que a mão de Jesus vai revelar o poder de Deus de uma forma que ele nunca fez antes. E diante disso, os povos caem submissos aos teus pés. Os povos vão ficar sob a liderança de Jesus quando ele liberar o seu julgamento no fim dos tempos sobre os governos iníquos. Ou seja, todo joelho vai se dobrar diante dele e o mal vai ser derrotado. Os versos 6 e 7 dizem: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Então, quando o governo mundial de Jesus se estabelecer, a justiça vai reinar sobre todas as esferas da vida. E quando o verso 7 nos fala, né, sobre o óleo de alegria, ele nos mostra como Jesus está plenamente satisfeito e feliz com o seu plano, né, em estabelecer a sua justiça. E aí o texto prossegue rumo às bodas do Cordeiro. Então, aqui nos versos 8 a 9, Jesus é apresentado em vestes perfumadas como o noivo, e assim como as vestes da noiva refletem as ações dela, as vestes perfumadas do Senhor também falam das suas ações. O texto diz assim: todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Então aqui nós temos o cheiro, né, de Jesus ungido, né, até porque mirra e cássia eram usadas para fazer óleo da unção. E aí, de palácios de marfim, né, um lugar muito bonito e glorioso, ressoam instrumentos de corda que alegram ao Senhor, ou seja, saem de lá louvores. E então as filhas dos reis seriam os crentes gentios no milênio, ou seja, aqueles que ajudam a preparar, a adornar a noiva do Senhor. E a rainha que está à direita do Senhor, aqui parece ser a redimida Jerusalém milenar. E aí dos versos 10 a 12 a gente muda aquilo para o que a gente está olhando. A gente viu Jesus como guerreiro, a gente viu Jesus como noivo, e agora a gente olha para a noiva. O texto diz assim: ouça, filha, olhe e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Então o rei ficará encantado com a sua formosura, por ser ele o seu senhor, incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. O chamado aqui para ouvir, ele é para alertar a rainha para a grande importância da mensagem que está sendo dada a ela. Ela é tratada como filha, né? O verso até diz, ouça, filha, com o coração de um pai que fala uma noiva do seu casamento. Ele a exorta a pensar profundamente sobre as implicações de entrar nesse novo relacionamento e a posição como noiva do rei, né? Como essa posição tem novas responsabilidades e o favor até mesmo de líderes e de nações gentias como Tiro. Quando o texto diz, né, esqueça o seu povo e a casa de seu pai, ele está exortando a noiva a buscar plenamente os interesses do seu rei, não mais buscar os interesses próprios dela. É uma exortação para a noiva abandonar tudo aquilo que a impede de ser plenamente do Senhor, de viver tudo aquilo que ele planejou para ela. E aí quando o texto diz que o rei ficará encantado com a sua formosura, ele está dizendo a respeito das decisões, né, das ações da noiva, que são custosas, sim, mas que são fruto da obediência total a Jesus, e como isso é belo para ele, né? Como as atitudes da noiva são refletidas nas suas vestes e fazem com que ela seja bela aos olhos do Senhor. E aí os versos 13 e 15 nos mostram o cortejo da noiva para o grande casamento. Verso 13 diz assim: a filha do rei é toda formosura no interior do palácio. Os seus vestidos são enfeitados de ouro. Verso 14: em roupas bordadas, conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. E o verso 15: serão conduzidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Então, dos versos 13 a 15, a rainha deixa a casa do seu pai em grande ostentação, sendo gloriosamente adornada e seguida por seu grupo nupcial, incluindo a sua comitiva de damas de honra, né, enquanto ela é conduzida ao palácio do rei. O texto aqui descreve a noiva de um jeito muito bonito, né? Provando que ela está finalmente pronta. E acredito que esse deve ser o jeito que a gente deve olhar para a igreja. E não aquilo que a gente consegue ver ou imaginar agora. Então que essa seja a nossa visão da igreja, né? A noiva plena, pronta, preparada quando ela entra na corte do rei. E aí a gente caminha para o final do capítulo nos versos 16 e 17 que dizem: em lugar de seus pais estarão seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo sempre. Então aqui a bênção do pai sobre o casamento inclui a exaltação de Jesus com grande honra para todo sempre. Em vez de a fama de Jesus ser derivada apenas dos líderes piedosos que vieram antes dele, ela também virá daqueles que ele levantar como príncipes na terra milenar. Os filhos espirituais que Jesus levantava vão ter um impacto muito maior na terra do que os líderes que vieram antes dele. Então, o texto termina do mesmo jeito que ele começou, né? Como no verso 1 desse capítulo, Deus está com o coração transbordando, falando de Jesus, exaltando a ele. Ele finaliza dizendo que vai fazer com que o nome dele seja celebrado de geração em geração, com o coração novamente transbordante a respeito da exaltação de Jesus, a respeito da sua majestade. Bom, então é isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Até o próximo episódio, em que a gente vai continuar aqui nos capítulos de Salmos. Até lá e Maranata!